Olá, senhoras e senhores, eu sou o Azaf Coimbra. No episódio de hoje, veremos imagens rasterizadas.
Under 5 Minutes, uma produção AvaCast.
Imagens vetoriais, rasterizadas e procedurais têm em comum o fato de serem imagens, mas tendo isso, são completamente diferentes. Nos próximos três episódios, incluindo este daqui, abordaremos estes três tipos de imagem. Imagens raster nada mais são do que bitmaps, ou seja, mapas de bit. E por bit, entende-se uma unidade mínima de informação digital, o famoso 0 ou 1. A sua aplicação visual mais simples seriam como aquelas telas dos antigos Brick Games ou Game Boys, onde determinado pixel poderia ser preto ou branco. Na verdade não era branco, aquele cinza estilo calculadora, mas tá valendo. Obviamente que há uma grande diferença entre as imagens dos antigos Game Boys e o que vemos hoje em dia, e isso se deve principalmente à quantidade de bits em cada imagem, sejam 8, 16, 32, enfim, por aí vai. Obviamente que além disso também contam resoluções e outros fatores, mas que veremos isso mais adiante em um outro episódio. É importante destacar que uma imagem raster ela é um bitmap da classe pixelmap, traduzindo um mapas de pixels, já que cada informação de bit está relacionada com cada pixel, aqueles quadradinhos que aparecem quando nós damos um super zoom numa imagem. Então vamos supor que estamos falando de uma imagem raster de 1080 por 1080 pixels, ou seja, temos 1080 pixels no eixo horizontal e 1080 pixels no eixo vertical. Cada um desses pixels possui bits de informação que vão indicar qual é a cor de cada um deles. Com certeza você já viu um exemplo daqueles mosaicos de pedra. Vamos deixar um pouquinho de lado o gosto, ou mesmo a habilidade ou a falta dela de cada artista que fez, mas vamos nos ater apenas ao fato de que nós temos uma imagem composta por pequenos quadradinhos coloridos. Quanto mais longe estivermos do mosaico, menos perceberemos a presença de quadradinhos coloridos individuais, e notaremos a obra como uma imagem única. Mas conforme a gente vai se aproximando deste mosaico, vamos percebendo cada vez mais que a imagem outrora unificada, agora ela é composta por pequenos fragmentos individuais. No caso das imagens raster, acontece exatamente a mesma coisa. Quanto menor for a relação de quantidade de pixel da imagem pela quantidade de pixel, que é a tela onde ela está mostrando, mais perceberemos a cor individual de cada um dos pixels. Ou então, basta dar um zoom nessa imagem para perceber a presença de pequenos quadradinhos coloridos. E este é um dos principais pontos negativos das imagens rasterizadas, já que elas possuem um zoom finito, e quanto mais definição nós quisermos, precisaremos de ainda mais pixels. Consequentemente, estaríamos adicionando ainda mais bits, que por fim, seria muito mais peso ao arquivo. E é exatamente aí que aparece um dos principais pontos negativos das imagens rasterizadas, já que elas possuem um zoom finito. E quanto mais definição nós quisermos, precisaremos adicionar ainda mais pixels. Consequentemente, estaríamos adicionando mais bits, que por fim, seria mais peso ao arquivo, e é bastante peso. Mas na maioria dos casos, as imagens já estão prontas com uma resolução definida, e portanto, em teoria, não seria possível adicionar novos pixels. E digo em teoria porque tem surgido cada vez mais soluções primorosas para contornar esse problema, desde os algoritmos mais clássicos, como por exemplo o bilinear, até soluções mais complexas com utilização de inteligência artificial. E se você for bastante curioso, vale muito a pena dar uma pesquisada sobre super resolução. As imagens raster são muito utilizadas no 3D, principalmente como texturas para materiais, sejam mapas de cor, roughness, normal e etc. Também veremos isso mais adiante num próximo episódio. E obviamente, uma das principais vantagens das imagens raster é que são do mesmo tipo de informação que se usa na fotografia digital. Portanto, possibilita que usemos elementos físicos fotografados em nossas cenas, adicionando nisso uma boa, mas uma boa, pitada de realismo. Um bom exemplo disso, além dos materiais, são os megscans, que utilizam não apenas a imagem como mapa, mas como informação para depois fazer um processo de nuvem de pontos, que também abordaremos bem mais adiante. É importante destacar que as imagens raster que usamos são, na sua maioria, bitmaps comprimidos. Isso porque este processo de compressão faz com que os arquivos pesem consideravelmente menos e ainda assim conseguem manter o seu aspecto inicial. Existem basicamente dois tipos de processos de compressão, lossless e lossy. O primeiro, praticamente não há perdas de informação entre a imagem original e a comprimida. Já o segundo, que possui um grau de compressão maior e possibilita que o arquivo fique pesando ainda menos, sim apresenta perdas da informação. Os formatos mais conhecidos são RAW, JPEG, PNG, TIFF e outros, cada um com as suas características de aplicação específica. Se você gostou deste episódio, se inscreve aí no AvaCast na sua plataforma preferida de podcast. E fique ligado que na próxima semana vamos falar sobre imagens vetoriais. Um abraço, até mais!